Half Daff.
Olá, eu sou o Rafael Duarte e esse é o 8º episódio do Reconecta, um podcast que te conecta com seu próprio ambiente natural. Eu começo o programa de hoje com uma pergunta para você, ouvinte, que vive em alguma grande cidade. Você considera que vive bem, de forma saudável, no espaço urbano onde mora? Um questionamento que eu venho fazendo há algum tempo sobre o nosso modo de vida nos centros urbanos é o seguinte: será que o modelo de vida urbano em grandes cidades deu certo? Será que essas selvas de pedra fazem bem ou mal para o meio ambiente? E como fica a nossa relação com a natureza quando moramos em uma grande metrópole? Até 2050, cerca de 70% da população mundial vai fazer a sua vida cotidiana nas cidades, segundo apontou uma reportagem da revista National Geographic. E com as mudanças climáticas, a vida nas cidades tende a ficar ainda mais caótica, mais poluente e quente. Muito quente. Um estudo do Crowther Lab, da Universidade ETH de Zurich, estima que as temperaturas das cidades vão aumentar significativamente até 2050. Cuiabá, por exemplo, terá temperatura máxima em seu dia mais quente em 2050 em mais de 4,5 graus. Um aumento na média anual de 3 graus até lá. E Manaus, que também já é bem quente, vai ter a máxima no mês mais quente de 3,9 graus centígrados, com aumento anual em 2,6 graus. Ou seja, falar de vida na cidade tem total a ver com a questão da saúde e do bem-estar do ser humano. E nesse contexto, o saneamento é um ponto central tanto para a nossa qualidade de vida quanto para o impacto no meio ambiente. E para falar sobre esse assunto e refletir sobre essas questões entre o passado e o futuro das cidades, eu convidei o arquiteto e urbanista Washington Fajardo. Fajardo já foi presidente do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de 2009 a 2016. Atualmente, ele é pesquisador visitante da Universidade Harvard nos Estados Unidos, onde também foi Loeb Fellow. Então vamos lá? Hora de reconectar. Olá, Fajardo, tudo bem?
Tudo bom, Rafael. Prazer estar contigo aqui conversando.
Maravilha, seja bem-vindo à Reconecta. Fajardo, vamos então ao nosso tema, que é urbanismo e as cidades do futuro. Um estudo da Coalition for Urban Transitions estima que até 2050... cerca de 70% da população mundial vai estar vivendo em cidades, né, em espaços urbanos. Bem, analisando assim, do ponto de vista da qualidade de vida, né, esse modelo, na sua opinião, de megametrópolis, essa coisa de a gente juntar milhões e milhões de pessoas, prédios altos e grandes avenidas, eu queria te perguntar se isso deu certo, na sua opinião, porque a minha impressão é que a gente acaba vivendo, em termos de qualidade de vida, primeiro que dependendo de se transportar, de se locomover, a gente gasta tempo do nosso dia, a gente acaba tendo que queimar combustível, enfim, a gente acaba convivendo com ambientes poluídos, enfim, para ter contato com a natureza fica um pouquinho mais difícil em grande parte das grandes cidades no mundo. E também conversando com os convidados aqui nessa temporada, foi muito comentado que, como nas grandes cidades, essa experiência também consumista gera esse afastamento do homem com a natureza. E aí eu te pergunto, você acha que deu certo esse modelo de grandes cidades e grandes metrópoles?
Olha, Rafael, muito interessante e importante essa tua primeira pergunta. As cidades precisam dar certo. Tem se provado como um modo muito eficiente de distribuir e alocar recursos de uma maneira bastante distributiva e com uma certa equidade nessa distribuição. Obviamente, cidades ainda são lugares de muitas desigualdades e de muitos problemas. O que é necessário, me parece, é compreender que nós precisamos melhorar as condições de vida na cidade. Por que que eu faço a defesa da cidade? Porque as cidades são um sistema, Rafael, ajuda a proteger a natureza e o planeta. Somente 2% do território do planeta concentra cidades, concentra o fenômeno da urbanização. As outras áreas são ainda as áreas agrícolas, né? As áreas e os campos, as áreas rurais e as áreas de floresta. Agora, ao dizer isso, obviamente, a gente precisa ter muita atenção com que você colocou e que a gente observa. E o que a gente observa ainda mais no caso das cidades brasileiras e nas cidades do sul global. Essa possibilidade de uma eficiência, de uma equidade no território urbano ainda é muito restrito em grande parte do planeta. Existem hoje mais de 1 bilhão de pessoas morando em assentamentos informais. As cidades...
Equidade social e econômica, isso que você quer dizer. Né?
Exato, porque as cidades elas são um fenômeno de maximização de produção de riqueza pública e de produção de riqueza de superávit familiar. Por isso que a humanidade desenvolve esse modelo há mais de 9 mil anos, o modelo de nos aglomerarmos e vivermos juntos. O contexto atual da pandemia tem trazido muito essa reflexão. Será que a densidade é um problema? Será que esse modo de organização da cidade de fato funciona? Será que a gente deveria buscar uma vida mais suburbana ou morar um pouco mais afastado da cidade na medida que a tecnologia permite? E esse é um pensamento que ele é recorrente, ele aconteceu de uma maneira muito contundente a partir da Segunda Guerra, especialmente dos Estados Unidos, a invenção dos suburbs e do subúrbio, da suburbanização como um fenômeno territorial. Esse modelo foi exportado para várias partes do mundo. Ali no final dos 60, início dos 70, houve essa ideia do trabalho remoto e aí é onde se consolidam, por exemplo, o modelo dos corporate campus, que são os parques tecnológicos ou as sedes de empresas situadas em subúrbios. Entretanto, eu diria que essa aparente alegria e os benefícios de você trabalhar num escritório com muita área verde, com muitas árvores, eles escondem, Rafael, um custo ambiental cotidiano muito pesado e um custo de saúde. Você sabe, eu estou aqui nos Estados Unidos e aqui tem muitas pesquisas sobre isso. A obesidade ela está nos subúrbios e nas periferias. O diabetes está no subúrbio e está nas periferias. Todos os problemas de hipertensão, respiratórios e cardíacos estão nessas áreas periféricas. E mesmo no contexto da pandemia, a gente pôde observar como algumas cidades e algumas sociedades conseguiram se valer da densidade de uma maneira muito positiva, otimizando recursos de saúde pública e até conseguindo mobilizar mais as pessoas para fazer testagem e para fazer campanhas. Então, as cidades são sim um modo que nós devemos insistir e batalhar para que ele continue existindo. Contudo, a gente precisa construir uma densidade mais saudável e a gente precisa fazer uma reflexão crítica sobre uma certa, vamos dizer, uma certa mediocridade sobre o pensamento do planejamento urbano. Nós não consideramos mais a produção de parques urbanos nas grandes cidades como nós consideramos na transição do século XIX por XX, exatamente como uma resposta a problemas de saúde pública. Então, os problemas de cólera na Inglaterra, em Londres, Londres, no final do século XIX, os problemas de tifo em Nova York no início do século XX, tiveram como resposta a construção de espaços públicos de muita qualidade com uma presença de áreas verdes dentro das áreas centrais. Me parece que isso é necessário.
Então, a construção de áreas verdes, que é até um ponto aqui da nossa conversa também, né? Que gera qualidade de vida também e ajuda a melhorar o clima das cidades também, ter áreas verdes. Você defende que isso, hoje em dia, poderia até ser um benefício, ter um benefício sanitário hoje em dia também.
Exatamente. A gente precisa, é muito interessante isso, porque nesse período, a primeira coisa que eu queria dizer é que essa experiência de viver junto, de se aglomerar na cidade, na história da humanidade, sempre produziu consequências do ponto de vista biológico, ou seja, problemas de saúde pública. Os problemas sempre estiveram ligados a essa aglomeração. Isso é fato inequívoco. Eu já disse aqui, as pandemias, as epidemias e pandemias que aconteceram ao longo da história, todas elas implicaram em uma reflexão e uma mudança da condição dessa urbanização, as políticas de habitação social, o entendimento sobre a relevância do saneamento público, a compreensão das áreas verdes. Ou seja, a compreensão de uma construção de uma certa imunidade entre território físico, o nosso sistema biológico e a presença da natureza. Eu acho que a gente precisa começar a falar com uma certa ousadia, Rafael, sobre essa possibilidade de, por isso que eu usei a palavra, um adensamento saudável da cidade. A gente precisa trazer de volta a ideia de saúde pública para a construção, para o planejamento urbano e para a construção das cidades. Essa é uma ideia que a gente abandonou e que os próprios urbanistas criticaram muito, o pensamento chamado higienista, que passou a ser qualificado como higiene social, mas que mesmo nesses contextos onde houve, sim, um autoritarismo e uma brutalidade até, mas havia uma compreensão técnica e científica mais integrada do fenômeno urbano. Havia uma clareza entre esses engenheiros sanitaristas e urbanistas engenheiros de que era necessário ter uma compreensão holística do território urbano. Então, saneamento, arborização urbana, espaço público, uma boa distribuição de edificações, se concentrando para poder também liberar mais espaço onde é necessário. Isso era um pensamento dominante no final do século XIX. Barcelona é um bom exemplo disso, e os vários, o próprio experimento de Haussmann em Paris, abrindo vias, é uma consequência desse modelo, e no caso do Rio de Janeiro, as intervenções do Pereira Passos. No caso de Paris, assim como no caso do Rio, houve problemas sociais. Populações mais pobres foram deslocadas, foram expulsas desse benefício novo que foi construído. Hoje nós temos clareza disso, hoje nós temos uma ideia de justiça consolidada no desenvolvimento da sociedade. A gente tem uma ideia de solidariedade muito mais compartilhada do que havia no final do século XIX e no início do século XX. A questão que eu queria trazer é por que não, na medida que temos essa compreensão, por que não sermos também ousados no ponto de vista da construção de novos ambientes urbanos? Por que não ocupar vazios em áreas centrais? Por que a gente não retomar a arborização urbana como fazíamos no início do século XX? Hoje é uma memória, é uma técnica esquecida. As cidades, estou falando mais sobre o contexto brasileiro, né, Rafael? As cidades desaprenderam a manter hortos, por exemplo. As cidades faziam isso muito bem durante a primeira metade do século XX. As cidades tinham hortos florestais, onde elas cresciam mudas para fazer substituição do seu conjunto arbóreo.
Teríamos que ter novos Burlermarques hoje em dia, então, aqui.
A gente precisa ter mais, resgatar uma visão integrada entre sistemas. Isso a gente passou a ter uma visão muito separada. Isso é consequência de uma visão extremamente, por paradoxal que seja, uma visão um pouco cientificista da cidade, que começa ali nos anos 30, no período entre guerras, mas que no pós-guerra isso se acelera, porque as cidades precisavam ser reconstruídas na Europa, e no contexto norte-americano as cidades estavam ricas e prósperas, então precisavam crescer. E de uma maneira muito interessante, a gente precisa refletir sobre isso, a expansão de manchas urbanas, ou seja, essa ideia, vamos para o subúrbio porque vai ser melhor, isso na verdade implica em aumentar a mancha urbana, e isso implica em destruir recursos naturais. E muitas vezes ao longo da história, epidemias e zoonoses surgiram pelo processo da urbanização.
Então, só para pontuar essa questão, porque eu até queria voltar nesse ponto, você então defende a questão da criação de grandes centros urbanos para que esse adensamento gere, por consequência, um esvaziamento das áreas verdes disponíveis no país, por exemplo, no Brasil. Vamos pegar o Rio de Janeiro, né? O estado do Rio. Você então defende que as cidades estejam pontuadas nos grandes centros para que a gente não avance tanto em áreas verdes, é isso que você quis dizer?
Sim, é difícil falar de uma maneira genérica sobre cidades, porque no planeta a gente vai encontrar variedades, mas trazendo essa discussão para a realidade brasileira, Rafael, a gente precisa, no caso específico do Brasil, ainda existe uma ideia da expansão e do crescimento urbano como produção de riqueza coletiva. Isso tem até uma raiz estética, onde Brasília representa isso muito bem, como símbolo de uma ideia de que expansão e construir novas cidades é algo positivo para a construção de prosperidade coletiva. E essa é uma ideia muito arraigada, muito consolidada na mente do brasileiro. E a gente associa isso a uma ideia de modernidade positiva. Estou falando de Brasília, mas a gente observa isso em cidades médias e pequenas. A ideia de que aquele novo loteamento vai ser um lugar melhor, a ideia de que um novo bairro que vai ser construído. Recentemente, o programa Minha Casa Minha Vida também bebeu nessa mesma fonte, de uma ideia, vamos construir novos loteamentos e novas casas, o maior programa de construção de casas do planeta Terra. Isso implica no quê? Isso implica em converter a natureza em território. A lógica que eu defendo é a gente não precisa mais consumir natureza para produzir cidades, especialmente no caso brasileiro, na medida que a nossa taxa de crescimento demográfico é baixíssima, a gente precisa e a gente deveria reaproveitar mais a cidade que já existe. Eu gosto de dizer brincando que a melhor cidade que existe é a cidade que existe. Isso é uma brincadeira retórica, mas para insistir que a cidade que nós já temos hoje, ela já oferece infraestrutura, ela já oferece equipamentos de saúde, de educação, de cultura, ela já oferece os lugares para a gente poder habitar. Agora ela precisa ser melhorada, obviamente. Então a gente precisa ter mais zelo com a produção de um adensamento positivo e, ao mesmo tempo, uma preocupação em trazer mais amenidades, mais oferta de verde dentro das áreas centrais. Então, eu defendo uma cidade mais compacta, mas ao dizer compacta, eu defendo uma cidade que possa ter eu gosto de usar a expressão o planejamento holístico, ou seja, que a gente possa ter uma visão mais holística do fenômeno urbano, entendendo, eu acho que a pandemia não ajuda em nada porque é uma tragédia, mas ela implica em fazer uma reflexão sobre uma certa arrogância da espécie humana e que às vezes até isso está manifestado nessa ideia de antropoceno, né, Rafael? É claro que nós temos um impacto no planeta. Acho que isso até obriga a gente a ter uma responsabilidade com o planeta. E nós somos uma parte desse sistema. O nosso sistema biológico e as nossas imunidades de cada organismo estão ligadas a uma imunidade do sistema. E a cidade é também uma parte dessa imunidade. Se a gente ignorar isso, com poluição ambiental, isso tem vários níveis, tá? A gente está falando dos danos, mas até o estresse, ruído. A gente fala muito pouco sobre poluição sonora, por exemplo. Tudo isso constitui um acervo de problemas ambientais que tem impacto na imunidade, tem impacto na resposta biológica do corpo humano. Acho que essa é uma área, em termos de desenvolvimento científico, que a gente vai ver muitos estudos interessantes a partir da pandemia.
Ô Fajardo, isso que você falou agora tem a ver, inclusive, com uma especialidade sua também, que é a questão da conservação dos patrimônios históricos, que passa... Você fazer um planejamento de uma cidade... passa também por você valorizar os seus pontos históricos, ressignificá-los, reaproveitá-los, reutilizá-los e não deixá-los ao abandono. Igual acontece em muitos centros urbanos do Brasil, que muitas vezes funcionam de segunda a sexta e no final de semana viram os centros fantasmas, né?
Esse é um assunto muito interessante e mesmo... tendo bastante conhecimento sobre essa área, podendo até me apresentar como especialista em patrimônio cultural, mas eu queria deixar uma reflexão aqui importante. No Brasil, a Constituição do Patrimônio Cultural foi uma expressão dessa presença da modernidade. Por quê? Porque a intenção era demolir e refazer as cidades. Na medida que você queria demolir tudo e refazer as cidades, você tinha que escolher algumas coisas para serem preservadas. Ou seja, a ideia de tábula rasa, que é uma ideia trazida por Le Corbusier e os arquitetos da primeira geração modernista, né? Isso teve muito impacto no Brasil. E antes de Brasília, no Rio de Janeiro, a gente vê isso. Eu gosto de dizer, compare três avenidas do centro do Rio. Compare a Avenida Rio Branco, hoje a Avenida Central, com a Presidente Vargas, com a Avenida Chile. Observe como a intervenção da Avenida Central, que foi um arrasa-quarteirão, rasgou o tecido urbano colonial português do Rio e trouxe uma visão Belle Époque, europeia, francesada. Mas ela foi muito mais contextual e ela produziu qualidades de espaço público que estão aí positivas até hoje. A gente ama a Cinelândia, a gente adora andar na Rio Branco, é agradável. Mesmo com os edifícios que tinham no início 4, 6 pavimentos no máximo, hoje tem 20. Ah, perdemos o Hotel Avenida Central, perdemos o Palácio Monroe, que ficava na Cinelândia, que fechava a Cinelândia. A gente perdeu a Avenida Central, a Avenida Rio Branco inteira, tá? Raríssimos exemplares que permanecem até hoje. Então, observe que a gente perdeu uma memória, houve um adensamento construtivo, mas a qualidade de espaço público e ambiental permanece com muito bons aspectos, tá? Quando a gente olha para a Avenida Central, não é a mesma para a Avenida Presidente Vargas, perdão, não é a mesma coisa. A Avenida Presidente Vargas até hoje tem vazios, tem terrenos não construídos e até a experiência, é impossível caminhar a Presidente Vargas inteira, porque ela é de uma extensão monumental, absurdo.
E é muito quente, né? No verão você não consegue andar 10 minutos.
Ela não teve arborização, ela tem uns vasinhos com umas palmeirinhas que não servem nada. Ela destruiu o Campo de Santana, que chegava até em frente à estação Central do Brasil, Ministério do Exército. Ela foi problemática. Agora, vamos comparar com a terceira, a Avenida Chile. Do mesmo modo, a Avenida Chile, ali bem no centrinho do Rio, ela destruiu o Morro de Santo Antônio. Ela criou uma série de vazios, até hoje mal resolvidos. Fundição Progresso, a Catedral Metropolitana, ali tem umas áreas ociosas que são estacionamentos e que são lugares de aspectos ruins do ordenamento urbano. Desde xixi na rua até insegurança. Então, essas três avenidas, elas contam muito bem três tipos de pensamento. Então, observe que esse pensamento da Avenida Central, ele foi muito mais contextualista, ele tinha uma visão mais integrada desses sistemas. O que eu queria te dizer é que o valor da preservação, o valor do patrimônio cultural, ele é um valor curatorial, ele é um valor de fazer a gestão da transformação. E eu acho que o valor fundamental é ter uma compreensão sistêmica, de novo, ou seja, ter uma compreensão desse ambiente urbano, que é também ambiente cultural. O Rio foi reconhecido pela Unesco como... A paisagem do Rio foi reconhecida pela Unesco como patrimônio da humanidade. Eu gosto dessa definição como uma boa definição que é paisagem cultural. Ou seja, é aquilo que é dado pela natureza, mas é aquilo que também fizemos sobre a natureza ou com a natureza ou dentro da natureza. Ou seja, a paisagem cultural das cidades, eu acho que é o patrimônio cultural mais interessante. A gente, claro, tem as discussões estilísticas, tem as discussões eruditas de arquitetura, mas me interessa muito mais... Rafael, a gente falar sobre essa dimensão que entra um pouco no campo dos afetos também e no campo até um pouco metafísico, eu gosto de falar, até da dimensão espiritual das cidades, não no sentido religioso, mas no sentido metafísico ou no sentido de se sentir bem na cidade e como esse lugar onde somos todos anônimos pode existir um indivíduo. Então tem uma riqueza de desenvolvimento cognitivo na cidade, pelo encontro, pela formação de uma cultura em conjunto com outras pessoas, que é muito rico. Eu acho que esse é o patrimônio cultural que me interessa. Então, essa foi uma longa resposta para te dizer isso. Esse é o patrimônio cultural que me interessa. Não é o... Eu gosto do Art Deco, eu gosto da arquitetura moderna, do barroco, óbvio. Mas eu acho que é importante que a gente veja isso dentro de contextos e de sistemas e menos isoladamente, pontualmente, como ainda se fazem, infelizmente, as políticas públicas de patrimônio cultural no Brasil.
Mas Fajardo, voltando aqui para um ponto que você mencionou anteriormente, que foi a questão socioeconômica, que eu acho crucial para essa discussão. Você até citou Brasília como um caso que vai de encontro com o que eu ia falar em relação ao Rio, que é a questão da gentrificação que acaba ocorrendo no processo de desenvolvimento da cidade, empurrando as camadas mais humildes da sociedade para as regiões periféricas, gerando de uma forma muito desordenada também a ocupação desses espaços e, com isso, os seus eventuais impactos ambientais. Que, inclusive, essas próprias pessoas muitas vezes sofrem com desastres ambientais também nesses espaços. Você pega se a gente pegar o caso da ocupação desordenada da Baixada Fluminense, a gente vai ver que é recorrente o problema das inundações na Baixada Fluminense. E aí eu te pergunto, você não acha que essa densidade tem provocado no modelo que a gente conhece como... até o que a gente vem vendo hoje, como algo que gera esse passivo e que a gente precisava, de fato, dar um basta, assim como a gente fala um basta em desmatamento, um basta em poluição desenfreada, não precisava ter um basta em falta de saneamento, não precisava ter um basta em urbanização sem planejamento?
Precisava, e é urgente. Recentemente, você sabe, foi aprovado um novo marco legal do saneamento, que traz essa premissa da entrada do setor privado na produção, na expansão do atendimento, né, tanto de serviço de água como tratamento de esgotos. Isso é uma vergonha brasileira, isso é uma vergonha. A gente deveria falar disso todo dia, deveria ser uma prioridade máxima. Não tem sido.
Você é contra, então, que se entregue ao privado a atribuição de controlar as empresas de água e esgoto do Brasil?
A gente tem observado uma reação a isso, né? Uma reação ao setor privado, mas é interessante que não tenha reação contra a ausência do saneamento ou contra a ausência do esgoto. Então, acho que a gente precisa identificar essas hipocrisias da sociedade brasileira. Eu não gostaria de ver o setor privado tendo controle de água, de esgoto. Agora, eu entendo que é uma prioridade máxima que a gente possa ter saneamento universalizado. pessoas morrem por causa disso. Se faz muita referência a experiências recentes onde houve uma reestatização de serviços de água, mas em nenhum desses casos se tratou de um sistema de investimento de infraestrutura, ou seja, são cidades consolidadas, com infraestrutura consolidada, que num dado momento privatizaram serviços. A gente ainda precisa fazer investimento em saneamento. A gente precisa fazer um investimento, Rafael, da ordem de 500 bilhões. O Minha Casa Minha Vida, ele gastou 434 bilhões e produziu 4,3 milhões de casas, todas as periferias, em alguns casos até sem ligação com o sistema de água e esgoto. Então, eu queria organizar o pensamento da seguinte maneira: esse modelo expansionista é um modelo que cria esses problemas ambientais e que permite essa construção junto a rios, em baixadas, em baixios, que permite construção ao lado de rodovia, né? Que permite construção embaixo de infraestruturas viárias, que permite construção em áreas ambientalmente frágeis e que, inclusive, assume como Estado que as pessoas estão dando o seu jeito, ou seja, estão construindo suas casas, estão fazendo favelas, e que esta é uma solução.
Quando você defende as grandes cidades com um argumento de que evitaria que as populações ocupassem áreas naturais, eu gosto dessa ideia. Por um outro lado, eu não consigo estar em São Paulo, olhar para o Rio Tietê e olhar para os prédios e achar que deu certo.
Uma mancha urbana não significa uma cidade com necessariamente alta densidade, muito pelo contrário. Tem a famosa comparação entre Atlanta e Barcelona, ambas têm 6 milhões e meio de pessoas. A mancha urbana de Atlanta é 10 vezes maior que a mancha de Barcelona, e Barcelona é 6 vezes mais eficiente na emissão de gases de efeito estufa do que a cidade de Atlanta, porque tem uma mobilidade mais eficiente, mais limpa. Então, eu queria primeiro trazer esse componente. A mobilidade é decisiva para a gente poder melhorar a experiência ambiental nas cidades, tá? O transporte, ele é um grande poluente e é através dele que a gente deve priorizar uma cidade mais limpa. Isso significa ter frota elétrica e ter mais uso de transporte público e redução de carros e mais caminhada e mais bicicleta. É uma maneira de mudar isso. A outra maneira, e é uma maneira rápida, tá? A outra maneira, que não é tão rápida, que a gente já falou aqui, que é o saneamento. É possível, sim, a gente recuperar praias limpas, é possível, sim, recuperar os rios do Brasil, mas a gente precisa se dedicar ao saneamento. É a parte fundamental para que isso aconteça, tá? Os rios nas cidades europeias também eram muito poluídos, e essa experiência dos rios limpos que a gente vê em muitas cidades europeias é uma experiência que é aí final dos anos 80 até hoje, quando começou a ter uma mudança de pensamento. O pensamento ambiental se consolidou na Europa, a ascensão dos partidos verdes nas cidades europeias, e houve uma mudança com esse. É possível limpar a Baía de Guanabara, é possível fazer isso tudo, isso leva mais tempo. Acho que esse tema do tempo, ele é decisivo para o planejamento urbano, porque o planejamento urbano, ele nunca é uma ação de resposta rápida. A política educacional pode produzir uma resposta rápida, a política de saúde produz respostas efetivas em curto prazo, tá? Você é possível, num mandato de um prefeito, mudar essas coisas. Obra é sempre resposta rápida. Então, agora o que a gente precisa ter uma compreensão é de que um portfólio, a produção de muitas obras, não necessariamente vai produzir uma boa cidade daqui a 10 anos. Então, eu acho que a gente tem que fazer um certo exercício mental de antever soluções, antever, imaginar a nossa cidade daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, e o que eu preciso fazer hoje para que eu chegue em 10 anos e para que eu chegue em 20. E não o que a gente sai fazendo as coisas atabalhoadamente, porque tem urgência, porque as pessoas estão desesperadas, e precisa gerar emprego. Ah, então contrata a obra, precisa gerar emprego, vamos construir casa. E aí, daqui a 10 anos, a gente descobre que deu errado.
Em relação a essa questão que você falou de onde alocar os investimentos, na questão, por exemplo, de delegar ao setor privado a questão do saneamento, eu fico um pouco cético porque a lógica da iniciativa privada é a lógica do lucro. Quem abre uma empresa tem as metas de lucrar, não necessariamente tem um compromisso ético e de planejamento com a sociedade, necessariamente. Isso, esses contratos, se eles vierem a ser renovados e firmados, já tem alguns lugares no Brasil que já estão com a iniciativa privada, mas eu acho que realmente os setores jurídicos, caso isso vá para frente, seja um novo modelo, a gente vai precisar ter muito cuidado, porque essa questão do... Não dá para simplesmente ser um motor capitalista, né? No que vai decidir qual bairro ganha, qual bairro não ganha saneamento, né? Não pode ser essa a lógica.
Ô, Rafael, eu acho que você colocou muito bem. Eu também sou muito cético. O ponto que eu coloco é que a gente não tem que resolver isso, tá? E esse é um ponto que ele é fundamental para, como a gente falou aqui já, para melhorar essa imunidade coletiva, melhorar a saúde das pessoas, dos indivíduos, das famílias, e a gente também produzir um resultado ambiental de positivo. Eu sou muito cético também. Eu acho que isso é uma boa métrica, é um bom modo de gerir isso, com muito ceticismo e com muita dúvida, porque isso implica, então, em ter um zelo redobrado com os processos de regulação e com os processos licitatórios. Por exemplo, o Rio de Janeiro, uma grande... Vou usar, porque o Rio ainda tem a cidade. Deixa eu pegar um exemplo mais hipotético. Numa região metropolitana, a capital ela vai atrair interesse privado. Mas será que um município pequeno, com poucos consumidores ao lado, vai atrair interesse da empresa? Essa prefeitura que fica, então, autorizada agora a licitar para o setor privado, essa cidade pequena, será que ela tem capacidade técnica de fazer estudos e contratar uma licitação com qualidade? Não tem.
Será que as empresas vão ter capacidade técnica também? Vai ter experiência para fazer isso?
Então, as próprias regiões metropolitanas já mostram que é necessário ter muito ceticismo, ter muito zelo e muita atenção. Porque a própria região metropolitana, ela é a prova real, factual, de que essa lógica do serviço pela lógica do consumo e não como direito, ele não vai funcionar. Porque um município pequeno não vai atrair interesse de ninguém. Vai ser necessário que ele se consorcie com um município maior. Então, começam a aparecer várias lacunas, né? Então, eu sou muito cético. O ponto que eu coloco é que, até hoje, não tem dado certo. Agora, eu quero também colocar que as experiências estatais, para a gente não fazer aqui uma leitura equivocada, as experiências estatais não têm sido também positivas.
Bem, nesse contexto, então, da superação de crise das cidades, queria saber da sua visão do futuro. Qual é a solução para que essa questão ambiental, essa questão de qualidade de vida do ser humano, associada à sua saúde, associada ao seu contato com a natureza, a ter direito de respirar um ar puro, que é o que a gente não vê em várias das grandes cidades do mundo, que não tem um ar com qualidade. Várias cidades do mundo que não tem rios com qualidade. Qual é a sua visão? Qual é a saída? Eu sei que não tem, você não vai dizer aqui em 5 minutos, você não tem a pílula mágica, mas qual é a sua visão? O que você acha que a gente precisa fazer para chegar lá?
Olha, tem coisas muito importantes e positivas para a gente observar. A gente tem observado uma rede de solidariedade acontecendo no Brasil entre populações mais pobres e classe média e lideranças públicas e lideranças empresariais, criando sistemas de doação, de solidariedade, de filantropia. Acho que isso é muito positivo e acho que isso vai mudar alguns aspectos da pós-pandemia. do ponto de vista de construção desses... dessa base de reconstrução dessa base de confiança, Rafael. Eu acho que se ao mesmo tempo vier uma compreensão um pouco mais sistêmica de que a gente é parte de um sistema, com uma certa redução da arrogância, eu acho que a gente pode conquistar cidades melhores. A pílula mágica, ou um caminho que eu acho que é um caminho positivo, é de fato a gente entender o papel da política habitacional e se dedicar a ter uma política habitacional no Brasil e nas cidades. Ou seja, a gente precisa tanto melhorar a condição de vida nessas favelas, em lugares que têm precariedade de infraestrutura, para a gente oferecer uma base de maior equidade para esses territórios e, ao mesmo tempo, a gente reconstruir, reabilitar. Eu gosto de dizer de uma maneira mais sintética, Rafael, a gente precisa reciclar a cidade. A cidade é passível de reciclagem, assim como a gente tem a preocupação de reciclar materiais, o que a gente consome. A cidade também precisa ser reciclada. E essa reciclagem, ela passa essencialmente por dois processos. Um processo que é, vamos dizer, político e social, que é isso, a gente ter uma compreensão da vida do outro e a gente colaborar para que possa ter uma melhoria de qualidade de vida. E pelo outro lado é um pouco mais técnico e de infraestrutura. A gente precisa ter mais moradia digna, bem localizada, com modos de acesso financeiro e, da mesma maneira, um saneamento melhor para todo mundo.
E a questão da mobilidade, né, que você citou, que também é chave para a questão ambiental e para a qualidade de vida das pessoas, né?
Verdade, obrigado. Sim, esse seria o terceiro aspecto físico aí. Vou dizer, eu falei primeiro de uma parte, vamos dizer, de valor intangível, né? Que é essa que eu já disse. E esse seria o terceiro aspecto no campo dos valores tangíveis, né? Moradia, saneamento e mobilidade, não tenho a menor dúvida.
Washington Fajardo, muito obrigado pela sua participação aqui no Reconecta e boa sorte aí nas empreitadas urbanísticas, com a questão ambiental aí sempre no centro das questões.
Rafael, eu que agradeço, foi um prazer conversar contigo, conversa ótima, eu agradeço aí a oportunidade da gente ter feito esse diálogo, eu gostei muito. Obrigado pelo convite, um abraço para todo mundo que está ouvindo a gente. E espero que a gente possa se encontrar pessoalmente em breve.
Muito obrigado, eu que agradeço.
Para pensar em casa.
Olha, a gente está falando para o público no Brasil, né? Então, acho que o livro Triunfo da Cidade, do economista aqui de Harvard, o Edward Glaser, vale muito a pena. É um livro que dá um bom panorama. Acho que é um livro introdutório para quem queira ler sobre cidades. Depois desse livro, acho que ler Jane Jacobs, com A Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas, é também uma leitura importante. Falando de autores brasileiros, eu recomendo muito a leitura do Carlos Nelson Ferreira dos Santos. Os livros originais dele, tem alguns que estão esgotados, mas acho que você ainda acha ali no estante virtual, em sebo, de livros, que é Movimentos Sociais no Rio de Janeiro, ou então Quando a Rua Vira Casa, ou então A Cidade como um Jogo de Cartas. Não encontrando esses livros, você vai encontrar na editora da UF, Universidade Federal Fluminense, uma coleção de 3 livros, Sementes Urbanas, que eu recomendo muito.
No episódio de hoje, Fajardo resumiu com a seguinte frase o que ele pensa: as cidades precisam dar certo. Segundo ele, as cidades já são um sistema que ajudam a proteger a natureza e o planeta. Ele defende esse modelo de habitação, porém reconhece que é preciso melhorar a qualidade de vida nesses espaços. Ele ressaltou que apenas 2% do território do planeta concentra o fenômeno da urbanização. E ele explicou as cidades como um fenômeno de maximização de produção de riqueza pública e de produção de superávit familiar. E é por isso que a humanidade vem desenvolvendo esse modelo há mais de 9 mil anos. Mas será que a densidade é um problema? Se as cidades funcionam? Será que deveríamos buscar uma vida mais suburbana? Essas perguntas ele disse que vêm desde a Segunda Guerra, mas que na quarentena do coronavírus agora voltou com muita força. Para ele, essa aparente alegria e benefícios de se mudar para o campo, por exemplo, escondem, na opinião dele, um custo ambiental cotidiano e também para a saúde. Ele citou que doenças como obesidade e diabetes, por exemplo, são mais presentes nos Estados Unidos nas áreas de subúrbio e não nos centros. Ele destacou que a gente precisa construir uma densidade mais saudável e fazer uma reflexão crítica sobre a mediocridade do planejamento urbano atual. Segundo ele, os urbanistas de hoje em dia não planejam mais parques urbanos para as cidades como se fazia na virada do século XIX para o XX. E, naquela época, essa foi exatamente uma resposta para a questão da saúde pública. E ele defendeu, assim como vários outros convidados aqui do podcast, que é necessária a presença de áreas verdes dentro das áreas urbanas. Ele lembrou que, historicamente, todas as epidemias e pandemias influenciaram no planejamento urbano das cidades, nas políticas de habitação social e de saneamento básico e na compreensão das áreas verdes. Isso ajudou a dar uma compreensão de uma construção de uma certa imunidade entre o território físico, o nosso sistema biológico e a presença da natureza. Ele disse que é preciso falar de saúde pública na construção das cidades, que é uma ideia que, segundo ele, estaria abandonada. Faltaria uma compreensão holística do território urbano, a relação dos espaços públicos, do saneamento, arborização urbana, uma boa distribuição das edificações e outros conceitos que ficaram para trás. Ele defende uma cidade mais compacta, mas com o que ele chama de planejamento holístico do fenômeno urbano. E ele foi categórico ao dizer que a questão do saneamento no Brasil é uma vergonha e que é contra que a iniciativa privada assuma o controle de empresas desse setor. Para ele, é preciso combater o modelo de urbanismo expansionista. E isso tem a ver com o transporte, que é um grande poluente, e é através dele que a gente deve priorizar uma cidade mais limpa. E a questão da mobilidade acaba sendo decisiva para a gente poder melhorar a experiência ambiental nas cidades, reduzindo os carros e fazendo mais uso de caminhadas e de bicicletas. Ele falou uma frase que me marcou, que nós não precisamos consumir mais natureza para construir cidade. Para ele, a melhor cidade que existe é a cidade que já existe. Eu vou ficando por aqui. Enquanto isso, segue a gente no Instagram, @reconectapodcast. Vai lembrar que nós estamos em todas as plataformas de podcast, no Spotify, na Apple, no Google e até no YouTube. Você que escolhe onde quer ouvir. Ah, e só para te lembrar que esse é o 8º episódio da primeira temporada, que tem 10 episódios, ou seja, a gente está super na reta final. Então, se você por acaso perdeu algum episódio, volta lá na sua plataforma favorita e dá uma escutada nos últimos e recomende aos amigos e dá uma força aqui pro podcast. Esse podcast é uma iniciativa da produtora Bambalá e foi produzido e apresentado e editado por mim, Rafael Duarte. A finalização e distribuição foi da RefDef, que tem como produtor executivo o Gus Lanzetta, gerente de projeto Lídia Roncone, produção Nicole Carça e finalização Henrique Machado. Obrigado por se reconectar e até a próxima!